entrevista de hoje serve de alerta às mulheres que tomam anticoncepcionais ou fazem reposição hormonal sem antes realizar um exame específico para detectar predisposição genética à trombose. A psicóloga e professora de administração em comportamento do Instituto Federal de Brasília, Carla Simone Castro, foi vítima do medicamento e conta sua história. Bom dia, Carla.
Bom dia.
Carla, conte pra gente um pouquinho da sua experiência com o uso de anticoncepcionais.
Eu nunca tinha tomado anticoncepcional na vida, porque eu sempre achei que a ideia de me encher de hormônio podia me trazer algum malefício. Eu acho que, na verdade, eu intuía que aquilo ia me fazer mal. Em 2014, eu tinha miomas, procurei uma ginecologista para fazer uma cirurgia para retirar. Ela me aconselhou a não operar e tratar o mioma com anticoncepcional, com Yasmin da Bayer. Eu fiz vários exames cardíacos, de sangue. Como eu não tinha nenhum fator de risco aparente, comecei a tomar. Nunca fumei, não sou hipertensa, não sou diabética, não sou obesa, fazia exercício físico. Comecei a tomar. Logo depois eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Falei com a médica, ela falou, olha, pode ser uma sinusite. Eu fui pro otorrino, me diagnosticaram com sinusite. E eu passei 6 meses tomando remédio para sinusite. Um belo dia eu estava dando aula, comecei a sentir uma congestão nasal diferente. Parecia que meu nariz estava entupido dentro da cabeça. Na manhã seguinte eu acordei cega, uma dor de cabeça insuportável. Fiz 3 tomografias, disseram que era uma enxaqueca. Minha família insistiu por outro exame e me levou para Goiânia. Eu fiz uma angiorressonância de crânio e constatou que eu estava com trombose cerebral bilateral. Eu convulsionei no consultório do médico e já fui direto para a UTI. Eu perdi a visão por 90 dias, os movimentos por 45. Quando a gente achou que eu já estava fora de perigo, eu desenvolvi fístulas arteriovenosas no cérebro. Como as veias entopem, as artérias foram recrutar vasos para o sangue circular. Só que esses vasos são ligações anômalas, ou seja, elas não têm calibre para suportar o fluxo sanguíneo e elas podem se romper, provocando um AVC hemorrágico. Eu tive 2 outros AVCs hemorrágicos. Uma hemorragia subaracnoideia e um hematoma subdural. Passei por 2 cirurgias no cérebro. Na segunda cirurgia em São Paulo, no ano passado, houve uma complicação médica e eu acabei perdendo a fala. Paralisei toda a laringe do lado direito. Então eu estou reaprendendo a falar usando uma única prega vocal. E ainda tenho fístula do lado esquerdo do cérebro.
Carla, quando que os médicos chegaram à conclusão de que se tratava do uso de anticoncepcionais?
Por exclusão, eu fiz todos os exames. No exame genético, foi detectado que eu tenho uma mutação genética leve. Eu sou heterozigoto para o gene da protombina, 20210A. O que é o importante disso? A Organização Mundial de Saúde tem uma cartilha de elegibilidade para uso de métodos contraceptivos hormonais. E lá lista essas mutações genéticas. Quem tem mutação genética não pode usar hormônio, em hipótese alguma. Porque quem tem a mutação já tem uma predisposição a formar trombo na corrente sanguínea. Então a minha chance já era 3 vezes maior. Em uso do hormônio, ela aumenta para 60 vezes. Tem mutações que podem aumentar até para 300 vezes. Se o médico não te fala sobre isso, você acaba entrando numa roleta russa. Porque você não tem obrigação de saber. Só se detecta isso através de um exame de sangue. Eu descobri que na minha família, os meus avós têm 90 anos. Nunca tiveram um episódio de trombose. Mas se você faz uso do hormônio, é como se você colocasse alguém num carro dirigindo em alta velocidade, sem cinto de segurança. Pode ser que não tenha nada, mas se houver um acidente, a chance de uma lesão gravíssima é muito maior.
Carla, o que você considera mais grave em tudo isso? Falta de fiscalização, a falta de informação, prescrições indiscriminadas?
Eu acho que todos os aspectos que você citou, inclusive foram as solicitações que eu fiz à ouvidoria da Anvisa em 2014. E a ouvidoria da Anvisa publicou essas recomendações à diretoria. No Brasil, a gente não tem uma política de registro dos casos. Os médicos não são obrigados. Se eles não são obrigados, nós não temos estatística confiável. Até 2014, havia uns 5 registros. Depois dos nossos apelos, que eu publiquei na página, que hoje tem quase 100 mil seguidores, o passo a passo de como fazer o consumidor a notificação já tem mais de 200. E na minha página, existem mais de 6 mil depoimentos. Se eu não notifico, não tem estatística. Mas o que eu acho mais grave ainda é a falta de informação clara sobre o risco. É direito da paciente saber que ela pode ser um potencial paciente de risco sem saber. E que se ela quiser fazer os exames para se livrar da informação de ser portadora de trombofilia, ela pode procurar uma clínica, um hematologista e fazer os exames. Se você nem sabe da existência do risco, como é que você se protege? No Brasil, a venda é indiscriminada. Qualquer menina de 14 anos, e eu conheci meninas no hospital em estado vegetativo, porque tomaram duas cartelas de hormônio e eram um monocigoto para o fator 5 de Leiden, sem saber. Isso é muito grave. Você não está falando de dor de barriga. Você está falando de AVC, de embolia, de trombose mesentérica, de infarto. Que se não mata, pode deixar sequelas gravíssimas. Então essa política de falta de informação tem que ser revista. Eu não quero proibir a venda do hormônio. Ninguém quer que isso aconteça. Só que tem que haver transparência na relação médico-paciente. É direito da paciente. Se ela resolver tomar e começar a sentir a primeira dor de cabeça, a primeira dor na perna, ela pode imediatamente suspeitar da trombose. Trombose é a doença que hoje mais mata no mundo. 1 bilhão por ano. Uma pessoa a cada 37 segundos. Nunca houve tantos casos de AVC em mulheres jovens, porque elas estão em uso de hormônio. Existem centenas de milhares de estudos médicos publicados sobre esse assunto, sobre essa correlação. Então isso tem que ser mais explícito. É importante falar também que o grande agente causador da trombose, na maioria esmagadora dos casos, é o estrogênio. Existem métodos contraceptivos livres de estrogênio. Por que que a gente não incentiva, no Brasil, o uso desses métodos? Por que que a nossa política reforça o uso do estrogênio?
Carla, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado. Boa sorte pela sua luta aí pela saúde e pela divulgação desse assunto aqui no país.
Obrigada, eu.
Nós conversamos com a psicóloga Carla Simone Castro, vítima do uso de anticoncepcionais.